Mas Dona Raquel, levantando-se e compondo o vestido, fê-las com um gesto de calarem-se, e disse: Agora, para meu orgulho, todas conhecem por experiência a minha felicidade. E, porque teve a ousadia e a coragem de vou-la dar a conhecer, com um gesto verdadeiro ao meu livro, ainda o amo mais, se é possível. Eu não queria para mim, só para mim, antes de todas saberem a minha fortuna, o homem que me salvou. Mas depois que o conheceram como eu conheci, e puderam ver com os próprios olhos como eu sou feliz, sem que sequer o seu luto me encurvisse, basta. Ele, sempre visível, reclinado sobre um cotovelo, assistia à cena. Divertido. E a primeira donzela disse: Que ele ressuscite os mortos, que eles nos amem como teme a ele, senhora. Isso não, e falou com tal veemência que ficou visível de repente. Todos reclamavam que sim, numa gritaria atordoadora, e Dona Raca ponderou: Se os físicos e o capelão fugiram para nos acusar, é melhor ressuscitá-los. Sempre teremos um exército que nos defenda. Um exército? Perguntou ele. As donzelas então consultaram-se e, com Dona Raca, todas contentes pelos hitos. O cavaleiro da Arménia tinha sido primeiro. Ou o senhor de Lamarche, o trovador Pedro da Cornualha, outro trovador que se chamava Tebaldo, os dois irmãos de França, o príncipe Turidante, Afonso Gonçalves das Astúrias, Napoleão de Trípoli, aquele que se dizia Duque da Bretanha, o Conde de Bearne, o cavaleiro Estevão de Giscard, o mercador paduano, o bando de ladrões chefiado por Carlos de Lorena, o próprio Carlos de Lorena, o senhor de Trebizonda, a enumeração com a iluminação das repetições durou horas. Ainda havia os criados, escudeiros, pajens, músicos, os politiqueiros ambulantes que seguiam aquela gente toda. Dona Raquel recapitulou cuidadosamente e, voltando-se para ele, disse: Um exército. São para cima de 500. Ele sentou-se na cama, abraçando os próprios joelhos. Mas não é gente demais? Onde vamos arrumar essa gente toda? E quem os comanda? Quem consegue pôr ordem nessa Babel de homens? Dona Raca tocou-lhe graciosamente no gorro. Isto. Por isso o meu gorro se gasta. Porque afinal nunca fiz tantas coisas e tão grandes e tão pouco tempo. O receio desconfiado percorreu a assembleia. Ele veio passear de um lado para o outro diante delas, ostensivamente pensando no que fazer. Sim, era isso. E deu as suas instruções. Cada uma do meu sangradouro vai chupar um pouco de sangue. Não é já sangue casta e virgem, mas também não precisamos dele para dar saúde a ninguém, e sim para com ele prender da moral viente uma canalha de ressuscitados. Depois, andaram por cima da vala e cuspiram por ela o sangue. Creio que a cada uma pertencerão aqueles que estão por baixo de onde cada cuspe cair. Então eu darei a ordem, que estarei com o meu gorro na beira da vala e direi: Ó cavaleiros, levantai-vos e alegrai-vos e cantei louvores ao vosso libertador.